Estamos vivendo em um mundo cada vez mais digitalizado, onde as tecnologias digitais moldam e influenciam profundamente nosso modo de vida. A era digital é um período marcado pela ampla adoção e integração de tecnologias digitais em todos os aspectos da nossa vida. A era digital transformou a forma como nos comunicamos, trabalhamos, nos divertimos e consumimos informações. Ela trouxe consigo uma enorme quantidade de dados, conectividade global e uma velocidade de avanço tecnológico sem precedentes. A era digital está redefinindo os limites do possível e abrindo novas oportunidades em diversas áreas, desde a economia, a ciência, saúde, educação e o agronegócio. E é sobre esse tema, agricultura digital, que nós vamos abordar neste episódio.
Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas.
Seja bem-vindo, bem-vinda ao episódio de número 111, olha que número bonito, 111, do Plantcast, idealizado e apresentado pela ICL. Eu sou Ismael Andrade e agradeço por sua audiência nesta grande comunidade do agronegócio. Prepara compor o time ICL, está aqui comigo, João Pasqualino, engenheiro agrônomo, mestre em ciência do solo, doutor em nutrição e fisiologia de plantas e é gerente de serviços digitais da ICL América do Sul. Bem-vindo, João Pasqualino.
Olá, Ismael. Bem-vindos, ouvintes. É um prazer tê-los conosco.
Maravilha. Os ouvintes aí sempre nos acompanhando, né, João? E trazendo toda a sua expertise, sua experiência, dou as boas-vindas ao nosso convidado especial deste episódio, Sárvio Valente, graduado em Engenharia Agrícola e Ambiental pela Universidade Federal de Viçosa, mestre doutor em Engenharia Agrícola pela UFV, pós-doutor pela University of Illinois, nos Estados Unidos. Atualmente, Sárvio é professor da Universidade Federal de Viçosa, é um dos autores do livro Agricultura Digital, referência neste assunto, né? Publicado no Brasil e também no exterior, e é criador de conteúdos sobre agricultura digital e inteligência artificial aí nos meios digitais, né? Com o seu perfil no Instagram, @agriculturadeprecisão. Professor Sárvio, seja bem-vindo ao Plantcast.
Olá, Ismael e João, e muito obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos, professor. Muito bom. Com certeza será um episódio rico, como eu sempre digo, né? Rico em informações que irão nutrir nossa comunidade. E para iniciar esse bate-papo aqui, nessa conversa extremamente relevante, né, sobre agricultura digital, eu queria que o senhor trouxesse para nós, professor, a origem dessa terminologia, né? O que é agricultura digital? Qual é a origem da agricultura digital? Para a gente trazer aí um panorama e ir aprofundando neste tema.
Bom, Ismael, é até um pouco complexo, né, a gente falar sobre a origem de tudo isso, mas eu vou aqui elencar e dar minha opinião a respeito dessa origem, onde tudo iniciou, né? Podemos dizer que o início foi ali com o avanço, né, do GPS, sistema global de posição que a gente tem, né? A gente usa isso a todo momento, todos os dias, mas isso há alguns anos atrás não era tão comum, né? E isso, né, esse avanço da gente poder saber a nossa geolocalização com o uso do GPS, ou mais precisamente GNSS, que a gente hoje tem no celular, antigamente não era assim, e logicamente isso foi adaptado nas máquinas, primeiramente talvez nas colhedoras. Isso nos possibilitou ali, naquele momento, a colher e saber a quantidade que a gente estava colhendo numa determinada posição. Com isso, a gente pôde gerar mapas, que a gente chama de mapas de variabilidade espacial da produtividade. Eu poderia saber onde eu produzia mais, onde eu produzia menos. E aí a gente começou a era, então, da modificação, né, dos dados. A gente usar dados para saber, para entender melhor como que estava essa variabilidade. E essa terminologia, né, a gente vai até falar um pouco mais dela daqui a pouco, mas aí iniciou o que a gente chama de agricultura de precisão. Então a gente pode falar, né, que tudo começou ali na agricultura de precisão e, logicamente, as outras áreas de conhecimento não foi diferente, né? Cada uma delas começaram aí a utilizar também de tecnologias digitais, assim como o GPS e também o GPS. Aí com imagens de satélite, né? Agricultura de precisão também avançou aí com o uso de drones, né, crescimento do número de sensores que são utilizados, né, a gente tem sensores de solo, de planta, de animais, de clima, sensores instalados aí nos mais diferentes tipos de equipamentos agrícolas, né? Então, isso tudo avançou muito e, logicamente, a gente iniciou a era totalmente ou quase totalmente digital com a conectividade. Então, a gente, com o aumento da conectividade e esses sensores enviando dados direto para a fazenda, para a sede da fazenda, esses dados chegando numa velocidade cada vez maior e numa variabilidade cada vez maior, logicamente abre portas aí para muita coisa ser feita, né? E não somente falando de agricultura de precisão, mas isso avançou no nível que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. E hoje a gente está vendo aí uma explosão e uma revolução em termos de uso de inteligência artificial, e daqui a pouco a gente vai ver esse avanço ser muito maior usando robótica. Então nós vamos fiz aí um apanhado geral, mas basicamente nós vamos falar especificamente de cada um desses temas aí, falando de agricultura digital.
Perfeito, professor. Em relação à agricultura de precisão, agricultura digital, acho que nós temos um paralelo aí e acaba gerando alguns pontos de dúvida. O que, que exatamente cada um representa dentro do nosso contexto da agricultura? E nós sabemos que, pelo apanhado geral que o professor fez, nas últimas décadas, a agricultura de precisão e digital ganhou uma expressão, um destaque monstruoso, né? Até a terminologia a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. E o que, que tem de diferença, professor, entre agricultura digital e agricultura de precisão? Na definição e aplicabilidade no nosso dia, como que isso repercute na nossa vida? Acho que isso é importante, os nossos ouvintes devem estar se perguntando a respeito disso.
É uma boa pergunta também, João. Falando um pouco aí de agricultura de precisão, né, e depois, mais recentemente, evoluindo para uma agricultura digital, para nós, que é do mundo acadêmico, né, do mundo científico, das publicações, para a gente essa terminologia ainda é confusa, sabe? É confusa para muita gente. Então imagina, a gente que está envolvido com isso já talvez gera uma confusão, um colega da minha área, por exemplo, às vezes define de uma certa forma, eu defino de outra, então já gera essa confusão. Imagina aí pro produtor, né, pro público que está lá usando e tal, para ele talvez pouco interessa essa diferença, o que importa é que ele está usando e está tendo retorno com isso. Isso que é importante para a gente. Mas vamos lá, eu vou tentar deixar aqui mais claro possível, de uma forma bem prática, do que seria a diferença, que a gente trata dessa diferença. Vou falar primeiro da agricultura de precisão. O que, que seria, o que, que a gente entende de agricultura de precisão? Agricultura de precisão, para a gente, no meio científico e meio acadêmico, é a gestão da variabilidade espacial e, às vezes, até temporal. Então, o que, que significa isso? Significa o seguinte: eu tenho lá um talhão agrícola e naquele talhão a gente tem uma determinada porção daquele talhão que produz muito e uma determinada porção que produz pouco. Então a gente tem dentro do mesmo talhão uma alta produtividade e uma baixa produtividade. Daí vem a seguinte pergunta, né? Bom, se tem um local que eu produzo muito e tem um local que eu estou produzindo menos e eu passei a conseguir medir isso através de, sei lá, de sensores, imagens, né, de satélite, eu consigo enxergar essa variabilidade, então vem na minha cabeça, olha, será que eu não consigo, então, pegar uma área que tem uma produtividade menor ou mais baixa e verificar e analisar o que, que eu tenho de problema ali que eu poderia consertar, digamos assim, né? Então, agronomicamente falando, a gente poderia ter ali um problema de compactação do solo, posso ter um problema ali de nematóide, um problema de correção de calagem, por exemplo. Enfim, eu posso ter N mais um problema agronômico que está deixando, né, evitando que a gente produza mais naquela região, naquela área específica que eu estou produzindo pouco. Então aí vem da nossa cabeça a seguinte ideia: bom, será que eu posso fazer uma gestão dessa variabilidade espacial? Eu posso ir lá e analisar o que eu tenho de problema? Ou simplesmente, João, eu posso simplesmente chegar à conclusão que aquela área que eu estou produzindo menos, não adianta eu ficar ali adubando a torta à direita, porque aquela área é uma área naturalmente que produz pouco, porque ali existem fatores limitantes que não vai fazer com que eu produza muito. Então não adianta eu pesar a mão ali no fósforo, no potássio, porque ali é uma área que realmente não dá o retorno que eu precisaria ter. Então a ideia da agricultura de precisão é a gente fazer gestão. A gente gosta muito de falar em termos de lucratividade, né? Eu consegui obter aí a lucratividade do meu talhão. ponto a ponto. Então, ao tal ponto que eu faço os inputs, eu gasto um determinado valor ali e eu tenho um retorno. Aquele retorno meu é a produtividade. Então, a gente fazendo esse balanço de quanto de input que eu vou colocar, ou seja, quanto de fertilizantes, insumos agrícolas, tratamentos fitossanitários que a gente vai fazer naquela área, de tal maneira que eu tenho uma certa lucratividade ali. E, logicamente, a nossa ideia é maximizar essa lucratividade do talhão como um todo, ok? Essa é a ideia. Então, veja bem, a ideia é a gente fazer gestão disso, gestão da variabilidade espacial. Isso não significa, João, que a gente vai estar usando tecnologia. Lógico, eu vou usar satélite, vou usar imagens, vou usar drones, vou usar dados que vêm de máquinas, vou usar. Mas isso em grandes áreas onde a gente realmente não conseguiria fazer isso, vamos falar assim, a olho nu, né? Eu não consigo olhar e falar, olha, ali estou produzindo mais ou menos. Você pode até andar pela lavoura e verificar isso, mas para fazer gestão fica extremamente complexo. E os dados digitais, a tecnologia digital trouxe isso para a gente, essa possibilidade da gente fazer essa gestão da variabilidade espacial. E o que seria, então, a agricultura digital? Bom, a agricultura digital já é o uso da ferramenta em si, ou seja, é o uso das tecnologias digitais para eu fazer o uso disso para a agricultura de precisão, mas não só para isso, João. Eu posso também fazer o uso dessa tecnologia para a agricultura de precisão, mas também posso fazer o uso das tecnologias digitais para fazer, por exemplo, um manejo dos animais, verificar se tem algum animal doente ou não, em função do número de vezes que ele foi ao coxo, ou do número de vezes que ele foi beber água, por exemplo. Eu posso fazer uso dessa tecnologia, João, por exemplo, para eu verificar se um determinado produto fitossanitário que eu estou testando, agora está falando muito aí nos biológicos, né? Eu quero testar se um biológico ele é eficiente ou não. Eu posso, por exemplo, fazer uso, às vezes, do meu próprio celular, batendo fotos, e no final fazer um modelo de inteligência artificial que consiga identificar se aquele produto que eu apliquei numa determinada área ou não foi eficiente ou não, e quanto eficiente ele foi. Então, veja, agora, com a tecnologia digital, eu não falo mais somente na variabilidade espacial, mas eu falo também para outros tipos de aplicação. Então, eu gosto de falar que a agricultura digital é o uso de ferramentas num contexto mais amplo da agricultura, tá? Inclusive, tem gente que fala, aí eu não uso agricultura digital. Provavelmente você vai usar ou está usando sem saber que está usando, porque hoje o melhoramento genético, por exemplo, das culturas, né, de soja, milho, passa muitas vezes pela agricultura digital, o uso de dados digitais. Então, veja só, o contexto na agricultura digital, ele é um contexto mais amplo. E ele, logicamente, é usado como ferramenta na agricultura de precisão. Eu espero que tenha ficado claro, eu não tenha confundido mais ainda a cabeça de quem não sabia a diferença.
Legal, professor Sárvio. Esclarecedor. E fazendo um resumo de todo desse apanhado que o professor fez de forma bastante profunda, são complementares agricultura de precisão e agricultura digital. E na agricultura digital, que a gente dá um passo mais a fundo dentro dessa transposição de tecnologia que a gente está vivendo, é incorporando novas tecnologias na gestão, né? E aí a gente vai entrar naquela celeuma do IoT, Big Data, inteligência artificial, como o professor colocou. Professor, dentro desse contexto, e aí a gente aprofundando um pouquinho mais em relação à agricultura digital e agora pensando em gestão de dados, que o professor comentou bastante. Que tipo de dados hoje são coletados na agricultura digital? Porque passa na minha cabeça hoje que ambos, tanto a P quanto a agricultura digital, se resumem em dados. E os dados hoje é considerado uma mina de ouro no campo. Quais os tipos de dados coletados na agricultura digital e como que o pessoal está aplicando isso?
Bom, vamos lá. São vários os tipos de dados que podem ser utilizados e aí vai depender do contexto de cada um dos cenários, né? Vamos falar assim, se a pessoa está lá, né, num campo de soja, são áreas grandes, às vezes gigantescas, talvez o cara vai estar ali usando dados vindo de máquinas, né? Por exemplo, das colhedoras, e aí fazer uso desse apanhado de dados não é uma coisa muito simples, né? Para quem é produtor aí que tem, por exemplo, as máquinas e que às vezes tentaram ou que tenta utilizar esses dados das máquinas, sabe que às vezes é difícil, né? Tem que fazer calibração, então esses dados não vêm assim de graça, sabe? Então a gente precisa realmente de toda uma calibração desses dados e verificação se esses dados primeiramente são corretos. Mas a gente tem vários sensores espalhados, por exemplo, numa máquina, numa colhedora, num trator, enfim, além do GPS, que a gente já comentou anteriormente. Então eu vou ter ali sensores de fluxo de grão, sensor de umidade de grão. A gente vai ter, muitas vezes, sensores de solo que a gente precisa, às vezes, para passar numa área. Muita gente não sabe, mas hoje a gente tem um sensor de condutividade elétrica aparente do solo. Esse sensor é conectado numa máquina e arrastado pelo campo. E aí muita gente acha, olha, esse sensor vai ter uma relação com determinado atributo do solo, então eu vou saber, por exemplo, onde tem mais fósforo, mais potássio? Bom, necessariamente não, mas esse sensor, por exemplo, vai te dar uma resposta do mapa em que você vai verificar onde eu tenho, por exemplo, uma condutividade elétrica mais alta no solo e onde eu tenho uma condutividade elétrica mais baixa. E com isso você vai começar a enxergar o seu solo, você vai começar a ver coisas que você não vê. Porque se você estiver andando numa área e você olhar para o solo, você não fala, olha, esse solo tem mais teor de argila. Você pode até ter uma ideia, mas se você chegar ao nível de fósforo, de potássio, dificilmente você vai falar. Então a gente precisa realmente de sensores que nos vai dar aí uma ideia de representatividade de como aquilo pode estar variando na área. Não é uma coisa direta, hoje ainda a gente está em desenvolvimento de sensores, por exemplo, que possa falar quanto tem ali de fósforo disponível para a planta, fósforo disponível, né, no solo, que a planta possa absorver e usar. Que às vezes, nem sempre o sensor detecta isso, né, porque a planta é que está absorvendo. Então, são coisas complexas. Mas sensores que a gente consiga olhar como se fosse um raio-x, né, a gente consegue ver as manchas, as diferenças, e aí, agronomicamente, eu posso ir lá, coletar amostra de solo, levar para o laboratório e fazer as determinações. Né? Então, a gente pode usar, por exemplo, sensores de solo para fazer esse tipo de apanhado. A gente também tem sensores de plantas, né? Muita gente não sabe, mas, por exemplo, um drone, ele tem uma câmera. O mais importante não é o drone, mas sim a câmera que ele carrega, ou seja, o sensor que ele está carregando. Essa informação que é coletada pela imagem do drone, pela câmera, essa câmera ela enxerga coisa que o nosso olho não vê. Ou seja, então ela detecta energia eletromagnética que vem do sol, que bate na planta e reflete. Ele pega dados que o nosso olho não vê. Então, com isso, a gente pode ter várias informações que a gente pode utilizar, né? Esses sensores adaptados, acoplados a drones, por exemplo, que a gente poderia ter alguma resposta ali, que a gente pode fazer, por exemplo, monitoramento da cultura, saber onde está desenvolvendo mais, onde está desenvolvendo menos, se está desenvolvendo menos, o que está acontecendo. Então, veja só o tanto de coisa que a gente pode fazer com essa informação, né? A gente também tem sensores de clima, ou seja, a gente pode espalhar aí estações meteorológicas e fazer previsões mais precisas, né? De tal maneira que a gente pode fazer gestão das máquinas, por exemplo. Aonde que eu devo começar a colher, onde eu não devo colher, né? Para a gente não perder o nosso tempo. E também a gente tem dados aí de sensores de animais, né? Eu comentei com vocês, mas, por exemplo, o animal vai comer lá no coxo, e aí tem um brinquinho dele, é um sensor, detecta ali, por exemplo, se ele entrou e qual animal que entrou justamente para comer alguma coisa, a ração. E aí esse animal foi detectado, e aí eu peso o coxo e taro ele. Quando o animal sair, eu falo, o animal comeu tanto. Eu sei a quantidade, por exemplo, a gente consegue monitorar qual é a quantidade que cada animal comeu. Eu posso fazer a mesma coisa para a água. Então o pessoal aqui da UFV, o pessoal da zootecnia aqui da UFV tem trabalhado muito com isso, né? Então isso é muito interessante, veja que são dados em outros contextos, né? Além disso, pessoal, a gente pode usar imagens de drone, por exemplo, para fazer melhoramento genético, fenotipagem de alto rendimento, né? Então são muitos dados que podem ser coletados, eu falei aqui de uma meia dúzia deles, mas que tem várias aplicabilidades, João. E que eu diria que talvez ainda não foi nem inventada a aplicabilidade dele. A gente está ainda trabalhando nesse constante processo de criação, inovação e uso desses dados para a gente tornar a vida do produtor mais rentável, né, logicamente.
Professor Salve, então a gente está gatinhando ainda dentro da agricultura digital e tem um campo que não está sendo explorado ainda enorme, que abre oportunidades para nós, né? Isso é ótimo, que vai encorajar a gente aí dentro do nosso contexto do meio digital. E um comentário bastante simples em relação a dados, os dados hoje proporcionam aos agrônomos, produtores e afins aí do agro, de forma geral, uma visão detalhada do negócio. Eu acho que auxilia muito na compreensão e gestão agronômica e operacional, né? E ignorar o potencial dos dados hoje é dar um tiro no pé, né, professor?
Exatamente. Não pode fazer isso de jeito nenhum.
Então, veja a importância da coleta de dados, do processamento de dados e como que a gente pode trabalhar essas informações, como bem colocado pelo professor. E a aplicação prática dos dados, professor, quando eles são coletados, como que funciona essa questão dos processamento mesmo, por trás de todo esse processo? Como que os modelos são gerados? E no final, como que isso se converte em tomada de decisão? E aí tem uma palavra mágica dentro do nosso contexto, com assertividade e representatividade para a gente buscar o quê? Rentabilidade e sustentabilidade do negócio. Você acha, professor, no seu ponto de vista e experiência que você tem visto hoje aqui em Brasil, rentabilidade e sustentabilidade está conectado com agricultura digital? E a gente consegue ser muito mais assertivo do que a gente ficar simplesmente tentando processar esses dados de forma particular e não contar com a ajuda de uma máquina? Você acha que a máquina veio para somar, e ajuda a gente na rentabilidade e sustentabilidade do negócio? Isso é importante deixar o nosso ouvinte a par disso, porque até quando a gente pode contar com essas tecnologias?
Ô, João, tem aí um monte de pergunta, né? Vou tentar desatar esse nó aí. Mas vamos lá. Em termos de processamento de dados, quais são os processamentos, né? Quais são as etapas para a gente conseguir usar esses dados? Vai depender muito da fonte do dado e para qual objetivo a gente deseja. Tem gente que acha que é extremamente complexo, mas não, né? Às vezes coisas muito simples podem ser feitas e decisões podem ser tomadas. Às vezes até mesmo sem gerar nenhum modelo, viu, João? Porque às vezes, dependendo da situação, o dado vem meio que pronto para a gente poderia fazer uso dessa informação. Hoje a gente tem várias plataformas digitais aí que já fornecem essa informação para a gente quase que diariamente, né, a respeito da lavoura. Então a gente poderia, por exemplo, fazer um acompanhamento, né, verificar ali questões de gestão mesmo, né, de acompanhamento, monitoramento da cultura, do desenvolvimento daquela cultura. Então, a partir desses dados aí que está sendo gerado a todo momento, a gente poderia fazer esse acompanhamento. Mas depois que passou, aquele dado se perde? Acabou? Na verdade, não, né? Aquela informação passada, de safras passadas, poderia nos trazer informações extremamente importantes. Então, aí a gente entra, talvez, num nível 2, por exemplo, que seria a gente pegar esses dados, por exemplo, dados que passaram, e eu posso analisar, olha, como que foi a safrinha de milho. E eu posso analisar essa safrinha, como que foi em termos de, por exemplo, de variabilidade. Onde eu tinha local na minha área, no meu talhão, que tinha um desenvolvimento maior ou menor da cultura? Tinha? Ah, então beleza. Você verificou isso lá na safrinha. Depois veio outra safra, safra de soja, por exemplo, e aí você novamente faz aquela análise. E aí você começa a identificar que uma determinada área está tendo um padrão, ou seja, as plantas estão se desenvolvendo menos ou mais em determinados locais do talhão. Então, isso começou a ficar recorrente, uma coisa que está acontecendo a toda safra. Você começa a verificar, pegar esses padrões. Esses padrões, João, ele poderia ser feito talvez até de forma manual, sabe? Mas a gente não precisa disso. Hoje já tem softwares que faz isso de forma muito simples, né? Que você pega esses dados, esses mapas de períodos passados, e você pede para ele gerar uma informação, uns agregados para você lá. Olha, me mostra aí onde que tá tendo uma tendência de ter alta produtividade e baixa produtividade. Ele vai fazer a análise desses dados e vai te mostrar isso. E a gente pode usar, por exemplo, as imagens de satélite para fazer isso, usar as plataformas digitais. Boa parte das plataformas digitais trabalham com esse tipo de dados, né? Dados de satélite, trata isso, essa informação para a gente e já a coisa vem meio pronta, sabe? E tem várias plataformas que fazem isso. Só que, se a gente quiser avançar um pouco mais, é interessante a gente acrescentar aí outros tipos de informações. Eu sempre digo, João, que o melhor sensor de uma área, de um talhão, é a própria planta. É o quanto aquela planta produziu. Então, na minha opinião, uma das melhores informações que a gente pode gerar é a informação mapa de produtividade. Né, que eu fui uma das primeiras coisas que eu falei aqui no podcast. Então você pode ir lá e fazer um mapa da produtividade de três diferentes safras ou de 3 anos consecutivos, e aí você vai poder, por exemplo, agregar essas informações e pegar aquilo que eu falei, pegar uma tendência. Onde que eu estou tendo uma tendência de produzir pouco? Aí você pode enviar um agrônomo lá e falar: olha, por que que eu estou produzindo pouco naquele local? Aí o agrônomo vai lá, faz uma análise daquilo tudo. E verifica, por exemplo, que ali tem um problema de nematóide, né? Ou às vezes aquela questão, né, não tinha problema nenhum, o solo lá é assim mesmo e nós temos que usar ele daquele jeito, porque ele é assim, não tem correção que dá jeito. Então, só Deus para dar jeito naquele solo. Então, a gente tem que, logicamente, adubar, fazer uma adubação, por exemplo, a taxa variada. E aí eu vou para um processamento diferente agora. Eu vou fazer a análise do solo e vou fazer recomendação à taxa variada, recomendação de fertilizantes à taxa variada. E aí eu vou fazer depois a aplicação de adubo à taxa variada com base nesses dados que a gente coletou. Veja só, isso é agricultura de precisão, né? Então é muito interessante porque a gente pode depois olhar o passado, verificar o que eu apliquei, o que eu tive de retorno, e a gente entra num loop, sabe, João? A gente vai olhando aquele negócio, aquilo vai girando, porque eu coleto o dado da produtividade, faço a recomendação, depois eu coleto o dado da produtividade de novo, a gente fica girando, e a ideia é que a cada safra, a cada ano, a gente cria aí melhorias contínuas no nosso talhão, tá? Essa que é a ideia. Mas é lógico, com a agricultura digital, a gente pode coletar outras informações para outros fins. Então eu posso, por exemplo, coletar imagens de drone, por exemplo, para avaliar se uma determinada variedade de soja, ela tem uma tendência, por exemplo, de acamar, né, de criar esses acamamentos, e aí a gente poderia fazer, por exemplo, melhoramento genético. Para tomate a mesma coisa, né? Será que existe, por exemplo, variedade de tomate que é mais resistente a uma determinada doença? Então, a gente tem aí um monte de aplicação que a gente pode fazer e a gente pode coletar uma quantidade muito grande de dados. E vocês estão vendo aí, né? Com tudo isso aí, logicamente, o produtor, ele vai ter um retorno dele, né? Mas eu acho que, no fim, quem ganha bastante, João, com isso tudo, acaba sendo a população, sabe? Que a gente consegue, às vezes, produzir mais com menos e, logicamente, a gente conseguir colocar o alimento na mesa do consumidor de forma mais barata, né? A gente consumindo menos, gastando menos combustível, né? É bom para o meio ambiente e, logicamente, às vezes adubando uma cultura da forma mais correta possível e evitando aí de contaminar os lençóis, né? Contaminar o solo e assim sucessivamente, sem jogar dinheiro fora. Essa que é a ideia e esse que é o princípio de tudo.
Muito bom, professor Sárvio. E no frigir dos ovos, então nós temos uma amaranhado de oportunidades, né? Então, e quando fala dados, a conexão entre a API e a conexão entre a agricultura digital com gestões muito mais profundas, é extremamente interessante. E unindo todas essas fontes de dados, seja ele histórico, dados reais e dados baseados em previsibilidades, previsões, né? Então você imagina aí o tamanho do poder na tomada de decisão e a assertividade que a gente de fato pode alcançar. Que bom que temos isso, né, professor? Torna a agricultura muito mais sustentável e provavelmente o produtor vai ser muito mais rentável também, e eu acho que é um caminho sem volta. Ismael.
Sim, João Pasqualino, professor Sávio, eu com certeza compreendo aí a relevância de todo esse movimento, de toda essa evolução, mas ainda com uma visão um pouco limitada, devido à minha formação, devido à minha atuação, né? E eu enxergo a agricultura digital como eu, Ismael, né? Como uma grande ferramenta, né? Uma grande caixa de ferramentas no qual ali, ao lado dessa caixa tem o homem, né? Que tem conhecimento para abrir aquela caixa e tirar a ferramenta ou as ferramentas necessárias para fazer interação aí junto com a agricultura, junto com a pecuária, enfim. É dessa forma que eu tenho essa visão. E eu queria entender de você, professor Sávio, como que o senhor enxerga os próximos passos, né? O que está por vir? Num curto prazo aí para nossa agricultura, tá? O que vai demorar um pouco mais que nós podemos esperar e como que o senhor enxerga lá na frente, daqui a algumas décadas, algo que ainda nem está muito tangível aí para o ser humano, mas como é que o senhor enxerga isso? Eu fico pensando, gente, será que vai existir ainda? Será que nós vamos chegar no momento onde que a gente enfia um sensor no solo e ali já sai análise de solo, análise de fertilidade do solo? A gente faz uma leitura de um laser ali na folha e já sai um resultado de análise foliar em segundos. Então, assim, é nesse contexto que eu queria que o senhor trouxesse para nós a sua visão, né? Como que a agricultura digital vai caminhar em breve, vai demorar alguns anos, e lá na frente, como é que você enxerga isso, professor?
Pois, Mael, é uma boa questão, né, a gente ter essa ideia, né, de como que vai ser e como está sendo a atualidade da agricultura digital, né? É lógico que muita coisa está por vir, desenvolvimento de novos sensores, né, assim como você comentou. Já vi muita coisa, nós aqui na UFV, a gente tem feito pesquisas na tentativa justamente disso aí, sabe, Ismael? Eu não diria substituir uma análise de solo, né? Mas é porque a análise do solo tem todo um procedimento, toda a técnica para ser feita, mas eu imagino, por exemplo, nós temos trabalhado nisso, em sensores de reflectância, sensores proximais, que você possa colocar ali uma amostra de folha, ou uma amostra de solo, ou uma solução de solo, e aquilo ali dá uma resposta para a gente de forma mais rápida, né? E que a gente possa coletar mais informações, porque coletar uma amostra de solo, né, para fazer agricultura de precisão, uma quantidade muito densa, muitas amostras, enviar isso para o laboratório, demora uma certa quantidade, depois gerar esses mapas, isso tem uma certa morosidade, é caro, não é barato, então a gente tem trabalhado nessa tentativa da gente fazer esse desenvolvimento desses sensores. Não é só a gente, né, várias pessoas no mundo têm tentado trabalhar nessa linha que você comentou muito bem, que eu gostei, né? E questões, por exemplo, de dados que a gente pode usar hoje, que já está sendo desenvolvida mais recentemente, por exemplo, imagens feitas aí com drones, que a gente tem uma resolução da planta para detectar, por exemplo, que tipo de daninha que é aquela, às vezes detectar a reboleira da daninha, ou mesmo fazendo ali uma, o pessoal chama de catação, né? Identificar onde tem planta, e aí eu vou eliminar aquelas plantas, aplicar somente onde realmente é necessário. Hoje a gente está vendo isso, o Ismael, evoluindo para a máquina, sabe? Ao invés de eu usar o drone, então, eu poderia colocar, por exemplo, uma câmera na máquina, ou um sensor na máquina, e em tempo real a máquina faz a identificação da daninha, da planta daninha que eu quero eliminar, às vezes até está no meio da cultura mesmo, e ele identifica e vai lá e faz uma aplicação ali em tempo real. Ou seja, identificou, né, fez a imagem, aí um processamento interno é feito e aí eu faço a aplicação daquele produto naquele local específico. Isso aí, lógico, usando aí, nesse caso, processamentos de alta robustez, né? A gente vai usar aí inteligência artificial, modelos de inteligência artificial que faz a identificação daquela planta daninha e faz a aplicação onde realmente é necessário. E, lógico, isso está sendo feito em nível de máquina mesmo, essas máquinas que já são usadas para fazer a aplicação, mas eu acredito muito que no futuro mais próximo, a gente vai estar usando muita robótica, sabe, Ismael, para fazer esse tipo de aplicação. E a gente tem visto, né, o crescimento dos orgânicos, mas uma questão muito importante que a gente tem que ter é a questão da mão de obra. Hoje em dia, para a gente produzir de forma orgânica, acaba sendo laboroso. Você tem que ir lá, eliminar a planta daninha de forma manual, né? Não sei aí, quem já trabalhou com horta, já teve uma hortinha em casa, de vez em quando você tem que ir lá e eliminar umas daninhas que estão ali em volta. Isso sendo feito em escala comercial, né, para colocar o alimento na mesa do consumidor, é extremamente complicado. Então, a gente vai precisar de máquinas para fazer isso. E eu acredito muito que a robótica poderia auxiliar nessa questão, porque a máquina pode identificar, por exemplo, a daninha, a planta daninha, e fazer a eliminação de forma química ou de forma mecânica. Não, através de um mecanismo, um componente mecânico, ele vai lá e corta aquela planta daninha. Então, eu acredito que, né, nesse tipo de evolução, a gente provavelmente vai ver aí o crescimento de novos tipos de produtos, insumos, né? Então, a gente provavelmente vai ver isso, e muito em função também da inteligência artificial, do uso da inteligência artificial para criar esses novos produtos, gerar novos produtos, lógico, produtos mais eficientes, talvez que contamine menos, né, usando produtos talvez biológicos, produtos que causam ali gera ali uma certa resistência na planta também, né? Cria essa película de resistência. É bem provável que a gente vai ver aí um avanço em termos de conectividade. A gente está vendo isso acontecer, né? A gente já pode ter internet aí praticamente em qualquer lugar do mundo. E eu não poderia deixar de falar, então, que a robótica e a inteligência artificial é bem provável que irá aí dominar essas questões do uso dos dados digitais no futuro próximo. É bem provável que a robótica, eu acredito que vai ser a nossa próxima revolução agrícola, tá? Em função de algumas coisas, sabe, Ismael? Consumo, né, de energia, o aproveitamento de energia. Pensa só, se você coloca um litro de combustível numa máquina, num trator, você aproveita 15% daquilo para gerar trabalho. 15% é muito pouco, né? O resto a gente joga fora. E quando você coloca uma máquina que usa, olha só, um motor elétrico, a eficiência explode. Você vê uma eficiência subindo de patamar. E você ainda pode usar energia solar para isso. Então é bem provável que a robótica ela vai vir gradativamente substituindo essas máquinas. E o robô costuma ser uma máquina mais leve. Ao invés de ter 10 tratores, eu posso ter 1.000 robôs operando. E trabalhando em cooperação, em robôs pequenos, leves, que não vai compactar o solo, que vai usar a energia do sol, energia elétrica, e tem uma eficiência muito grande. E quando você olha para trás, Ismael, você vê que as grandes revoluções foram em cima de eficiência, né? Quando a gente olha, por exemplo, o motor de combustão externa, que é o motor a vapor, passou para um motor de combustão interna, foi justamente a explosão de eficiência. E agora a gente está vendo isso acontecer. Então é bem provável que a gente vai seguir essa linha aí.
Muito bom, professor. Aqui está muito claro o caminho que nós estamos, né? Um mar extremamente aberto. E a gente vê o cenário que nós estamos hoje, né? Desde a Revolução Verde, e agora o caminho parece que está mais acelerado, né? Nós vamos passar por uma evolução em um tempo muito mais curto, né? E aqui cabe inúmeros episódios para a gente falar sobre inteligência artificial na agricultura, né? Enfim, nesse contexto de robótica, o professor Sávio, que o senhor comentou, como você acha que isso aí pode impactar o segmento de nutrição, fisiologia de plantas?
Tem vários contextos aí dentro dessa visão. Vou falar de manejo, né? De fazer manejo da cultura de forma geral, né? Então a gente poderia, por exemplo, pensar que uma máquina, um robô desse poderia caminhar numa área. A gente falou aí do desenvolvimento de sensores, né? Sensores que talvez não vai estimar exatamente o que tem de fertilizante ali no solo, mas vai nos dar uma ideia muito boa, né? Que talvez depois a gente coleta algumas amostras de solo, envia para o laboratório e faz essa calibração. Então, veja só, eu posso coletar usando um robô. Porque o robô, na verdade, Ismael, ele é uma plataforma, sabe? Eu vou dar um exemplo aqui que eu gosto muito de usar, uma analogia. Imagina só, antigamente, quando foi inventado o computador, todo mundo escrevia com máquina, né? A máquina de escrever. E aí, quando surgiu o computador, todo mundo pensou assim, olha, agora eu vou poder escrever no computador e apagar quantas vezes eu quiser. Olha só, então a gente tinha até um pensamento limitado, né, se você for verificar. E o que veio depois foi uma explosão de softwares, né? Então veio uma explosão de softwares. Olha só, é bem provável que o mercado de software é muito maior que o de computadores, de máquina, de hardware. E a mesma coisa, um celular, né? O celular tem aí a empresa que produz o celular, e depois que a gente viu foi o quê? Uma explosão do uso do celular. De celulares, de inovação de empresas que fabricam aplicativos. Então, olha só o crescimento que a gente teve em cima disso, geração de receita em cima disso. E aí, quando você pensa agora em termos da robótica, o robô provavelmente vai ser o nosso computador. E o que a gente vai fazer com ele? Bom, aí, meu amigo, a criatividade é o limite. A gente vai poder, por exemplo, colocar sensores ali, que talvez ainda nem foram inventados, sensores que pode ser câmeras ou pode ser sensores que vai simplesmente colocar uma haste no solo e vai fazer algumas medições, e ele vai poder fazer isso no campo diariamente, medindo continuamente no campo usando a energia do sol e transmitindo esses dados lá para a sede, e a gente podendo monitorar isso para a gente poder, por exemplo, fazer uma adubação nitrogenada ou não. Então a gente vai poder provavelmente fazer uma gestão dessa área de forma muito mais precisa. Tá? Então, eu acredito que a robótica é bem provável que a gente vai ver avanços desse tipo. Algumas pessoas dizem, mas é difícil substituir uma máquina que carrega lá um volume muito alto, por exemplo, de fertilizante, e que precisa fazer uma aplicação do fertilizante. Sim, talvez isso aí poderia ser um pouco mais complexo, né? Pensando em logística, gestão desses fertilizantes, máquinas grandes, vai deixar de existir? Talvez não. Mas é aquela história, né? A gente não pode duvidar de nada, porque há um tempo atrás ninguém acreditava que poderia simplesmente deslizar o dedo numa tela do celular e aquilo ali poderia fazer alguma coisa, né? E a gente viu isso acontecer. Então, eu diria que a imaginação é o limite.
Muito bom, professor. João Pasqualino, que bacana, hein? Muita informação, a gente fica só aqui pensando, né? E feliz de saber o quão estamos evoluindo, né? E o chão que nós temos pela frente aí com inúmeras oportunidades. Queria que você falasse um pouco, João, a sua visão, né, a sua perspectiva no cenário aí que você vem atuando, né? Que você vem observando, o que você vem trabalhando, né? E o que você enxerga disso tudo aí, né? O que nós podemos, enquanto ICL aí, esperar dessas tecnologias digitais?
Legal, Ismael. Diante aí de todos os comentários do professor Sarve, eu também tenho um ponto de vista bastante claro em relação a isso. Nós estamos num caminho sem volta e realmente a criatividade ela não tem limites. Então, assim, nós vamos ter uma oportunidade de explorar muitas coisas boas na agricultura para nos dar o quê? Velocidade, para nos dar maior poder na tomada de decisão e sermos muito mais assertivos dentro do nosso contexto agro propriamente dito, buscando rentabilidade e sustentabilidade. São palavras mágicas dentro do contexto da agricultura digital. E quando eu vejo agricultura digital aliado aos nossos ambientes de produção, além de sermos muito mais eficientes no uso racional de insumos, e aí trazendo para o nosso core business, que é nutrição e fisiologia de plantas, vai nos permitir assertividade, escolher o local certo para aplicar a quantidade certa, o posicionamento do produto, buscarmos a eficiência do produto ser expressada a nível de campo, tudo isso repercutindo o quê? Em aumento de produtividade. Eu acho que esse é o caminho, Ismael, o que de fato vai impactar lá no bolso do produtor e que de fato vai dar a ressonância positiva que a gente está buscando. E nós também não podemos deixar de atrelar aí a tudo isso, por exemplo, a sustentabilidade do negócio. Está muito em pauta a pegada de carbono, por exemplo. Então, assim, hoje a agricultura digital, ela vai caminhar junto com insumos, uso racional, produtividade e ambiente. E aí a gente pode trazer o exemplo como pegada de carbono. Nós temos algumas movimentações para mapear essa questão de emissão de carbono, quanto que a gente está sendo eficiente a nível de campo, rastrear todo esse ciclo de vida e automaticamente trazer para o produtor aí mais um insight valiosíssimo dentro desse contexto que a gente vive, porque nós vamos ser cobrados por tudo isso. Nós vamos ser cobrados para aumentar a produtividade por unidade diária, nós vamos ser cobrados para sermos mais eficientes na emissão, por exemplo, de carbono, no sequestro de carbono a nível de solo e automaticamente gerar uma agricultura mais regenerativa de sistema. E tudo isso vai ser possível, a gente vai ganhar um aliado, temos um aliado muito grande já, é agricultura digital. Então, por isso que eu digo para vocês e reforço a minha fala, é um caminho sem volta e nós vamos precisar para algo nesse sentido, porque o volume de dados é muito grande. Nossa cabeça já não vai dar mais conta e nós vamos precisar de alguém processando essas informações para nós, para ajudar na geração de insights e automaticamente na tomada de decisão. Esse é meu ponto de vista, Ismael.
Muito bom, Pascoalino, muito bom. Já partindo aqui para o encerramento, eu queria, professor Sávio, te deixar muita vontade para passar aí um recado para os nossos ouvintes, né, do Plantcast, deixar a sua mensagem final, os seus contatos, né? Fique bem à vontade, professor.
Bom, para mim foi um prazer, Ismael, poder passar, né, um pouquinho daquilo que a gente tem trabalhado e um pouquinho do nosso conhecimento. Para a gente é um orgulho muito grande, só tenho a agradecer. Com relação a né, os meus contatos, eu deixo aqui o meu Instagram, que é @agriculturadeprecisão. Quem quiser depois acompanhar a gente lá, pode ficar à vontade. E no mais, é isso. Eu espero que o pessoal não fique assustado com essa quantidade de dados. Tem gente que acha que tem que usar tudo, né? De tudo, e não é bem assim. A gente tem que saber aquilo que é aplicado para a gente e a gente tentar fazer o melhor uso daquela informação. Não adianta, às vezes, querer fazer uso, enfim, de dados, de informações, sendo que aquilo não é útil para você, né? Então, de uma certa forma, de forma indireta, no fim, todo mundo vai ser usuário desse sistema que está para nascer e provavelmente a gente vai fazer o bom uso disso. Obrigado.
Obrigado aí pela presença, obrigado por trazer a sua experiência, a sua expertise. O arroba do perfil lá do Instagram é @agriculturadeprecisão, né, professor Sávio?
Isso aí, sem o tio.
Sem tio, maravilha. Muito obrigado, professor Sávio. João Pasqualino, ficamos por aqui. Te deixo à vontade aí para falar um pouco com os nossos ouvintes, né? Fazer os seus agradecimentos finais.
Excelente, professor Sarvio, Ismael, foi um prazer. Chegamos ao fim do nosso tempo juntos, mas a mensagem que fica é que nós vamos ter muitos dados, a agricultura digital está aí para ajudar, E tenho certeza que esses dados, com análise avançada, vai permitir nós uma tomada de decisão muito mais informada. E já faço um adendo aqui, pessoal. Essa é a função do Crop Advisor, a nova plataforma digital da ICL, que une dados, inteligência artificial, e hoje se torna o melhor amigo e companheiro dos agrônomos na tomada de decisão no dia a dia no campo. Então, principalmente focada em nutrição e fisiologia de plantas, fica o convite para todos os ouvintes conhecer essa tecnologia. E obrigado, Ismael, Sarvio, novamente. Foi um prazer. E outros episódios sobre agricultura digital virão. E tenham certeza, muito mais profundos e automaticamente muito mais técnicos para ajudar a gente no dia a dia.
Muito bom, valeu João Pasqualino, valeu professor Sávio, valeu você, ouvinte, que está aqui sempre com a gente, né? Você chegou até aqui, tá novo, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Não esqueça de apertar ali em seguir o Plantcast, né? Deixar o seu review, né? As estrelinhas que você achar relevante. Compartilhe em seus grupos, né? Faça esse movimento girar e essa comunidade crescer cada vez mais. Também siga ali o perfil da ICL América do Sul no Instagram, acesse também lá no LinkedIn e também o nosso canal no YouTube, só digitar ICL América do Sul. Chegamos ao final de mais um episódio, falamos sobre agricultura digital e nos vemos no próximo episódio do Plantcast. Até mais.
O Plantcast é uma produção da ICL, impacto para um futuro sustentável.